Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
5:02, nós seguimos juntos aqui na Band News FM Manaíra e a partir de agora a gente tem o Band News Manaíra, segunda edição. A partir de agora tem mais um dos nossos noticiários locais e o último dessa semana. Seja bem-vindo, você que está conosco pelo FM 103.3, pelo aplicativo Band News FM, pelo site bandnewsfm.com.br, pelo aplicativo Band Play. Vamos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu, Yuri Queiroga, você aí do outro lado do rádio e ela, Aline Guedes. Tudo bem contigo, Aline? Boa tarde para você.
Tudo ótimo, Yuri Queiroga. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes da Band News. Vamos embora que hoje é sexta-feira, chegamos no meio do mês, 15 de outubro de 2021.
Vamos nessa, a partir de agora. Prefeitura de João Pessoa vai anunciar a grade de shows e eventos do chamado Natal dos Sentimentos. Os festejos de Natal serão divulgados nesta segunda às 10:30 da manhã, em solenidade no auditório do Shopping Sebrae. A programação deve ser espalhada em vários pontos da cidade. O anúncio, no entanto, ainda não deve incluir, ou pelo menos não se sabe se vai incluir, o Réveillon, cujos estudos técnicos foram encomendados previamente pela Prefeitura.
O relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 supostos crimes cometidos durante a pandemia de coronavírus. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o antecessor dele no cargo, general Eduardo Pazuello, também devem ser indiciados. A declaração do político foi reforçada em uma entrevista exclusiva à correspondente do Sistema Opinião em Brasília, Fernanda Martinelli. O relatório final será apresentado na próxima terça-feira, e a expectativa é de que o texto seja votado um dia depois, na quarta. Em seguida, o relatório será enviado ao Ministério Público, a quem cabe decidir se leva adiante ou não os pedidos de indiciamento.
Os governadores devem ser ouvidos antes da votação no Senado do projeto que altera o cálculo do ICMS sobre o preço dos combustíveis. A declaração foi dada pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. Segundo o político de Minas Gerais, o projeto será debatido em comissões e audiências públicas. Na última quarta, a Câmara dos Deputados também aprovou um substitutivo que torna o ICMS invariável frente a variações do preço do combustível ou de mudanças de câmbio. O texto obriga estados e Distrito Federal a especificar a alíquota para cada produto por litro, quilo ou volume, e não sobre o valor de referência.
O preço...
Aline, tá um pouquinho baixo aqui o teu microfone, tá um pouquinho baixo.
Vamos lá, o preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha pode chegar a R$ 119,00 na Paraíba a partir de amanhã. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás, o novo aumento anunciado quarta-feira não tem relação com a Petrobras, mas com impostos estaduais resultantes do último reajuste. O presidente do sindicato, Marcos Antônio, afirma que ainda que tenha batido recorde, o preço do gás está defasado. Uma pesquisa publicada no último dia 7 pelo Procon de João Pessoa apontou que o menor valor encontrado para o botijão de gás na capital era de R$ 95,00 e o maior de R$ 110,00.
Ai, ai, ai. Vamos ver onde é que vai bater ainda, né? A delegação do Botafogo está desde a madrugada em Santa Catarina para enfrentar o Criciúma pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. O time de Gerson Guzmão terá o desfalque do zagueiro Daniel Felipe, expulso contra o Paysandu. Com isso, Fred pode voltar ao time titular. Criciúma e Botafogo jogam amanhã às 19h, com transmissão ao vivo aqui da Band News FM Manaíra, a partir das 18h20. Eu estarei na narração com os comentários de Raíssa Guglielmi, as reportagens de Caio Guilherme e o plantão de Cacá Barbosa. 5:06, 5:06, vamos juntos com o Band News Manaíra, segunda edição, a partir de agora, até às 18h, até o Reinaldo Azevedo bater a nossa porta, e você continua com a gente aqui, claro, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207, você também segue a gente pelas redes sociais, você pode seguir a gente pelas redes sociais, no @BandNewsFMManaíra no Instagram e pelo Twitter, @BandNewsManaíra, sem o FM.
Band
poucas nuvens na cidade de João Pessoa neste final de tarde. Tempo firme aqui pela capital paraibana. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo para esta noite. Se a gente vai ter o mesmo tempo firme? Não, tem previsão de pancadas de chuva. Temperatura hoje variou entre 23 e 31 graus. E agora os termômetros estão na marca dos 28 graus, com sensação térmica de 30 e 66% de umidade relativa do ar.
Sexta-feira nublada, mas com baixa previsão para chuva hoje à noite. Hoje pela manhã, algumas pancadas ocorridas em alguns pontos da cidade, mas hoje à noite o tempo deve permanecer assim, parcialmente nublado, mas sem chuva. A máxima hoje chegou aos 31 graus e a mínima prevista para logo mais é de até 19 graus.
Já tem participações aqui no nosso WhatsApp no 991119207. O ouvinte Alcides está mandando mensagem para cá. Alcides, o Val Lima também conosco, e ainda o Chico Ramalho, todos aqui pelo WhatsApp 991119207. A gente já começa o Band News Manaíra, segunda edição, com o boletim que foi divulgado um pouco antes das 5 da tarde e que registra 211 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Aqui na Paraíba. E a gente teve 3 mortes nas últimas 24 horas nos hospitais públicos aqui, aqui do estado. A gente já chegou, portanto, a 9.364 mortes por causa da Covid-19. Número de pacientes internados nas UTIs dos hospitais de referência aqui da Paraíba. Chegou a 127, com 13 pacientes internados nas últimas 24 horas. Hoje a gente tem 127 internados, o que dá 23% de ocupação. Temos 19% dos leitos ocupados lá em Campina Grande. E atenção, porque a gente chegou a 30% dos leitos ocupados na região metropolitana de João Pessoa e 31% no sertão do estado. Como eu já disse em uma outra oportunidade, a taxa, essa porcentagem, agora vai em cima de um número absoluto menor, porque já houve a desabilitação ou a desativação de alguns leitos que eram preparados especificamente para pacientes com a Covid-19, coisa que aconteceu, a ativação desses novos leitos aconteceu no estouro do segundo pico da pandemia, no início do ano, quando a gente estava tendo um número cada vez maior de internações por dia, internações e mortes. A gente chegou a registrar quase 80 mortes por dia por causa do coronavírus. E hoje a gente está com essa porcentagem ficando ali na marca dos 23%, estando geralmente entre o número ali de 127 pacientes internados nas unidades de referência. No caso, hoje são 127, ontem estava por volta ali estava em 119, se não me engano, vou dar uma conferida por aqui, no balanço de ontem. Ontem eram 120 pacientes, na quarta-feira eram 122, na terça-feira esse número estava em 126, e na segunda, para a gente fechar aqui os dados da semana, eram 133. Então começou com 133, teve uma queda durante 4 dias, e de ontem para hoje teve uma alta, saindo de 120 para 127, com a entrada de mais 13 pacientes nos leitos de UTI. A gente segue ainda com problemas na atualização dos dados da vacinação contra a Covid-19. Já é o terceiro dia consecutivo que os dados não foram atualizados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, e isso aconteceu por falha no sistema de informações do Plano Nacional de Imunizações. O sistema do PNI está fora do ar já pelo terceiro dia consecutivo. Então, os números ainda são os mesmos registrados na última quarta-feira.
Jair Bolsonaro pode ser indiciado após o relatório final da CPI da pandemia. A afirmação é do relator da comissão, o senador Renan Calheiros, do MDB, durante uma entrevista concedida à correspondente do Sistema Opinião em Brasília, Fernanda Martinelli. O entendimento de Renan é de que Bolsonaro tinha a obrigação de agir para evitar as mortes pela Covid-19, que, segundo ele, não aconteceu e não está acontecendo.
O presidente da República se recusou a comprar a vacina. Ele não acreditava na eficácia das vacinas. Ele dizia que quem tomasse vacina viraria jacaré, que a mulher nasceria pelo, que o homem afinaria a voz e que a imunização teria que vir pela liberdade que se daria ao vírus. Por isso que ele era favorável à aglomeração. Ele não queria que as pessoas usassem máscara. É, e ele não queria vacinar, ele achava que todos tinham que submeter a um tratamento precoce, com cloroquina, com ivermectina, com azitromicina. O Brasil perdeu a condição de ter sido um dos primeiros países do mundo a vacinar, e muita gente morreu em função dessa demora e dessa recusa.
Outro agente público que se tornou alvo de críticas foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Havia uma expectativa sobre o trabalho do paraibano à frente da pasta por causa da sua formação profissional na área, mas, de acordo com Renan, Marcelo Queiroga se entregou ao negacionismo.
O Queiroga é uma espécie de Pazuello de jaleco. Ultimamente ele teve aquela passagem por Nova York, pela ONU, onde inclusive contraiu o vírus, pousou sem máscara. Ele viria depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele é um dos investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas nós resolvemos, já depois de 2 dias, nós resolvemos cancelar o seu terceiro depoimento. Porque, sinceramente, depois do que ele tem feito, ele não queria nada acrescentar.
Assim como Queiroga, o parlamentar afirmou que outros integrantes da equipe do governo dificultaram o andamento das investigações da CPI.
A gente puxava uma pena e saía uma galinha inteira. E nós tínhamos que investigar, nós ouvimos quase 60 pessoas. As pessoas que eram ligadas ao governo pouco contribuíam com seus depoimentos. Né? Eles faziam uma espécie de negacionismo do negacionismo. Mas nós avançamos no acesso a informações, a documentos, a transferência de sigilo, fizemos busca e apreensão, tivemos que fazer prisões, inclusive, em função de depoimentos mentirosos. Ou seja, nós nos esforçamos em todos os momentos para cumprir os nossos papéis.
Saindo da polêmica da CPI, entrando no assunto da proposta que ajusta o ICMS dos combustíveis no Estado, ontem a gente até falou aqui, no segunda edição, Calheiros afirmou que só uma mudança na política de preço da Petrobras é que deve frear, de fato, os aumentos nos valores dos combustíveis.
O que é essa política de preço da Petrobras? Ela leva em consideração o câmbio, o dólar do dia e o preço internacional do barril de petróleo. É por isso que aumenta todos os dias. Eu sempre defendi a substituição dessa política. Foi exatamente a implementação dessa política que derrubou o Pedro Parente da Petrobras. E de lá para cá essa política se mantém. Então você mexer no ICMS dos estados e dos municípios para que isso tenha uma redução circunstancial de 5, 6% do valor da gasolina, do valor do óleo diesel, num sistema de preço, numa política de preço que aumenta praticamente 2, 3 vezes por semana, quer dizer, isso na prática não tem eficácia.
Bem, hoje, após um grupo de governadores, dentre eles o da Paraíba, João Azevedo, anunciar que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a proposta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai ouvir os gestores estaduais antes de votar a proposta na casa. Segundo Pacheco, a proposta é fundamental em um momento de alta dos combustíveis, mas o impacto na arrecadação deve ser discutido.
O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou nesta sexta o concurso público para 50 vagas para a Guarda Municipal lá em Campina Grande. O edital será publicado no Semanário Oficial do município. Bruno explicou que esse concurso faz parte do pacote de ações para celebrar o aniversário de Campina Grande, que completou nesta segunda-feira que passou, 157 anos de emancipação política.
Agora lançando o edital do concurso, um concurso histórico para a Guarda Civil Municipal, Campina investindo na segurança para ajudar a melhorar a segurança. Já no primeiro ano da gestão nós estamos dobrando o tamanho da guarda.
De acordo com o gestor, as inscrições já começam na próxima segunda-feira.
Inscrições a partir do dia 18 de outubro, a partir da próxima segunda-feira. Primeira fase de provas sendo realizada dia 19 de fevereiro desse ano. Segunda fase nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2022 e o resultado até o dia 20 de abril, já com convocação, com curso de formação para os aprovados.
Hoje, dia do professor, a prefeitura também anunciou algumas medidas para a educação.
Quem conhece a realidade sabe que os professores temporários recebem uma hora-aula infinitamente menor do que os professores efetivos. Um professor contratado de nível superior hoje em Campina ganha pouco mais de R$ 1.100. Nós estamos equiparando a hora-aula do professor prestador de serviço, do professor contratado, ao do professor efetivo. Isso vai fazer com que esse mesmo professor de ensino superior, que tem ensino superior, que ganha hoje R$ 1.140, R$ 1.150, passe a ganhar R$ 1.650.
Nesta sexta também foi entregue a pavimentação de 10 ruas. Ainda segundo o prefeito Bruno Cunha Lima, um novo pacote de obras deve ser entregue na próxima semana.
Agora a gente volta a falar sobre esse assunto que já virou corriqueiro. Infelizmente, lamentavelmente, a gente não queria dar essa notícia, não queria vivenciar essa realidade, né? Porque todos nós somos consumidores de gás de cozinha. Pois é, a partir de amanhã aqui na Paraíba, o preço do botijão pode custar R$ 119. E a gente vai passando por tantos aumentos, né, Yuri, que acho que a gente nem lembra, nem recorda mais o quanto estava no início.
No início do ano, a gente estava na corrida pelos 100, não era? Você lembra, olha, vai chegar no 100, daqui a alguns dias a gente chega
no 100. A gente falava assim, né? Olha, vai chegar no 100, como se fosse um teto.
Exatamente. hoje, a gente dizer, se vier para R$ 100 é menos ruim. E aí, só um adendo, infelizmente, com essa subida de preços, não dá mais nem para dizer que todos nós somos usuários de gás de cozinha, porque infelizmente para algumas pessoas, principalmente para os mais necessitados, já ficou realmente inviável o uso de gás de cozinha, né?
É verdade, Yuri, infelizmente. Segundo o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás, Marcos Antônio, esse novo aumento é por conta de reajustes nos impostos estaduais. E como se não bastasse, o gestor ainda revelou que mesmo com essas alterações, o valor está desatualizado, se comparado com o ano passado.
Sábado haverá mais um aumento, dessa vez por conta dos impostos. Haverá um aumento de PMPR, que são os impostos estaduais, que tem uma variação que pode chegar a algo perto de R$ 2,00. Esse só entrará em vigor sábado, dia 16. Deixando claro também que fazendo um levantamento durante o ano de 2021, mesmo o gás custando esse valor, ainda existe uma defasagem pelo menos de R$ 6 a R$ 7 por botijão, ou seja, o preço ainda está a menor.
O presidente do Sindregás também destacou o último aumento feito no início do mês. Esse não é o primeiro aumento. Nós estamos em 15 de outubro, Yuri. Já estamos no segundo aumento do mês, causado pela inflação e pelo aumento do salário dos funcionários.
O que aconteceu sexta-feira passada, o percentual foi de 7,2. Isso é um impacto para o consumidor final de R$ 7,00. Aumento esse que foi implantado nesta segunda-feira, na última segunda-feira, elevando o gás no preço final para R$ 117. Gás esse que já custava R$ 110.
Uma pesquisa publicada no último dia 7 pelo Procon de João Pessoa apontou que o menor valor encontrado para o botijão de gás na capital era de R$ 95,00 e o maior de R$ 110,00.
Aí, você estava ouvindo aqui, o barulho lá dos botijões de gás, né? Na hora da fala do Marcos Antônio. Sabe o que foi que eu senti? Esses aumentos, um atrás do outro, é como se fosse um botijão de gás caindo em cima da cabeça da gente aqui por hora. Vem um, depois vem outro, depois vem outro, depois, porque tá desse jeito. Tá desse jeito. O Souza tá mandando aqui a mensagem. A minha solução para os constantes aumentos de gás. Aí ele tá pegando, pronto, ele tá aqui com um pacote de feijão carioca, quero, pronto para servir.
Um abraço, Souza. Obrigada pela sua participação e pela sua indignação também, né? Que é de todos nós.
Pois é. 5h23, voltamos já.
Voltamos, 5h24 aqui em João Pessoa. Mais um inquérito é aberto pelo Ministério Público Federal para investigar irregularidades na compra de testes rápidos de Covid-19. Desta vez, o alvo é a Prefeitura de Cuité de Mamanguape, no norte paraibano, onde mandados já tinham sido cumpridos durante a Operação Select. Segundo o MPF, cerca de 4 mil testes foram adquiridos com dispensa de licitação. No sertão, outra prefeitura é investigada, a de Princesa Isabel, onde foi mantido o bloqueio de bens de 3 pessoas, e entre elas está o prefeito, Ricardo Pereira.
A ministra Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não veio à Paraíba como estava programado. Na agenda marcada para hoje em João Pessoa, ela foi representada pela secretária nacional de Proteção Global, Mariana Neres. O ministério foi convocado para a entrega de 3 veículos destinados à Defensoria Pública do Estado. Hoje também foram inaugurados 2 núcleos especializados no atendimento a pessoas idosas, crianças e adolescentes e o primeiro ambulatório multifuncional do Nordeste para crianças com síndrome de Down. Segundo a assessoria, o cancelamento ocorreu por causa da necessidade de uma reprogramação da agenda.
A CAGEPA voltará a ter um ponto de atendimento em uma casa da cidadania. A primeira unidade a receber a companhia é a de Mangabeira, e o local vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã até 1h40 da tarde. Na verdade, o atendimento vai até 2 horas, mas, né, só se o cliente chegar até 1h40 consegue ser atendido. E é necessário, assim como todos esses serviços que estão nesse processo de retomada, né, presencial, é necessário marcar o atendimento com antecedência, com agendamento. Isso pode ser feito pelo site agendamentos.pb.gov.br ou nos canais da CAGEPA, incluindo o telefone 115, o WhatsApp 981984495, 981984495, e também o aplicativo da companhia.
Os professores da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande terão um aumento de 40% nos salários e receberão notebooks da Prefeitura. O anúncio foi do secretário municipal de Educação, Raimundo Asfora Neto. Em média, os professores contratados recebem cerca de R$ 1.100 por mês. Com o reajuste, passarão a ganhar aproximadamente R$ 1.600. O aumento vai chegar a mais de 700 profissionais.
O elenco do Campinense pode ganhar um bicho de quase R$ 200 mil para buscar o acesso à Série C do ano que vem. A premiação adicional vem de cotas feitas pelos torcedores e por empresários da cidade. Nessa quantia estão incluídos R$ 10 mil prometidos pelo dirigente do São Paulo Cristal, Múcio Fernandes, que diz que a doação será de pessoa física, não vai ser em nome do clube. Em caso de acesso do Campinense, a equipe de Cruz do Espírito Santo herda a vaga na Série D ao lado do Souza no ano que vem.
Cinco da tarde, mais 28 minutos, 5h28 aqui por João Pessoa. O Instituto Nacional do Câncer estima mais de 625 mil novos casos da doença aqui no Brasil só neste ano. Destes, 66 mil devem ser só de câncer de mama. A mastologia e a mamografia são são fundamentais, principalmente a mamografia, né? A mamografia é um exame fundamental para decretar, para detectar, perdão, o quanto antes o tumor e iniciar o tratamento. Para garantir consultas gratuitas em João Pessoa, a Prefeitura vai realizar um mega mutirão amanhã. E isso vai acontecer lá no Hospital Santa Isabel. E a gente vai conversar a partir de agora sobre esse mutirão com a coordenadora da área técnica de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa, a médica Joana Marisa de Barros, que já está conosco aqui por telefone. Doutora Joana, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Já começo te perguntando, a estrutura foi montada lá no Santa Isabel mesmo? Vai ser somente lá ou em mais uma outra unidade? E como é que as interessadas podem participar? Boa tarde, Joana.
Boa tarde a todos. Eu estou agora exatamente aqui no pátio do Hospital Santa Isabel. A gente está fechando os últimos detalhes para recebermos amanhã essas 500 mulheres. É importante ressaltar que essas mulheres, elas já estão pré-agendadas e que o público entenda que não vai haver agendamento no local, porque 500 pessoas já é bastante gente. Então, para ficar claro, que as pessoas não venham para cá para arriscar, porque senão vai gerar um tumulto, entendeu? Então a gente já está preocupado com isso. A gente sabe da necessidade dessas mulheres, e a organização desse evento mostrou exatamente isso, porque quando a gente disponibilizou 500 vagas, rapidamente essas vagas foram preenchidas, e isso demonstra que essas mulheres, elas estão realmente represadas, né? E elas estão precisadas dessa assistência.
Então, no caso, isso já é um atendimento que já passou por um pré-agendamento, não é isso?
Exatamente. Não tem, principalmente no momento ainda que a gente está em pandemia, a gente não tem como abrir uma agenda assim para que as pessoas venham para fazer o agendamento no local, né? Isso seria até irresponsável da nossa parte. Então, a gente fez essa proposta do mutirão com a intenção de até sentir como a gente sabe, na verdade, que as mulheres estão ávidas, né, por essa assistência. E o Hospital Santa Isabel, ele está aparecendo agora nessa nova gestão, ele está sendo estruturado para ser um centro de referência em saúde da mulher. Então, a mastologia, que é uma área fundamental nessa assistência, já que o câncer de mama é o que mais mata a mulher, e aqui na Paraíba não é diferente. A gente sabe que a pandemia, ela reprimiu muitos diagnósticos, então a gente sabe que tem muitas mulheres com diagnósticos que precisam ser definidos para que elas comecem a fazer o tratamento, porque como você falou aí, né, 66 mil novos casos, e para Paraíba mais de 1.000 casos, e a gente acredita que ainda isso possa ser subnotificado. Então essas mulheres que não foram diagnosticadas em 2019, em 2020, 2021, elas precisam urgentemente ter um acesso para continuar, né, para poder ver o que tem, se tiver, fazer a biópsia para definir e começar o tratamento.
Para quem tiver o diagnóstico, que claro, sempre é necessária a prevenção, você ter o cuidado periódico, você ter o cuidado como um hábito. Mas caso seja feito o diagnóstico da doença, caso a gente tenha pacientes precisando de um tratamento especializado, qual vai ser o próximo passo? O que a prefeitura deve oferecer a essas pacientes? Pelo menos ato contínuo ao diagnóstico.
Bem, a usuária da rede pública, né, do SUS, ela tem que ter esse acesso ao diagnóstico precoce. Primeiro, começando com a informação. Essas mulheres, elas precisam estar informadas sobre câncer de mama, o que é a doença, como é que ela aparece, como é que a mulher pode se prevenir para melhorar a situação, já que a gente não pode evitar a doença definitivamente. Não temos como dizer, faça isso ou deixe de fazer aquilo que você não vai ter câncer de mama. Essa orientação a gente não tem como dar. Então, pensando nisso, conclui-se que toda mulher corre risco de ter câncer de mama. né? E aí o que é que pode ser feito? O diagnóstico precoce é feito através de um estabelecimento de uma rotina que deve ser cumprida, assim, cartesianamente. Todo ano, mulheres a partir de 40 anos devem procurar as unidades de saúde básicas, devem ser examinadas clinicamente pelo médico ou enfermeiro daquela unidade e a partir daí deve ser solicitada a mamografia. A mulher de posse dessa solicitação e com documentos como o cartão SUS, comprovante de residência, identidade, CPF, os originais e cópias, ela deve ir ao serviço que realiza a mamografia, que no caso em João Pessoa é o São Vicente de Paulo, o Hospital São Vicente, o Hospital Napoleão Laureano, o Hospital Universitário, que no momento não está atendendo mamografia, e o CDC, que é um centro de diagnóstico de câncer especializado do estado, né? Então, esses são os lugares onde a mulher pode ir realizar a mamografia. Ela vai realizar a mamografia dela, depois ela vai buscar o resultado. O resultado ela vai levar novamente na unidade de saúde. Se tiver tudo bem, ok, ela vai voltar para um acompanhamento rotineiro. Se tiver o exame alterado, a unidade de saúde já vai encaminhar para os serviços que prestam essa segunda assistência, que no caso da Secretaria de Saúde do município é o Hospital Santa Isabel, que vai fazer o acolhimento dessa mulher com alguma alteração. E aqui, após ela ser agendada, ela vai ser submetida aos exames que forem necessários, como ultrassonografia, se for o caso, a biópsia, que a gente já tem aqui um profissional especialista para fazer esse tipo de procedimento. O resultado desses exames, a gente está conseguindo entregar o resultado com menos de 2 semanas, né, que são 10 dias úteis. Então, isso é um passo muito importante. O que precisa é realmente a mulher entender que ela precisa passar por esse fluxo, né, e a atenção básica, a média complexidade, a alta complexidade estarem também em perfeita sintonia para prestar essa assistência para essa mulher. Então, é isso que a gestão atual está, com o programa Tudo Rosa, nós estamos querendo entregar para a mulher um serviço do início ao final, com respeito, com qualidade. Sabemos que não é fácil, mas tem muita gente empenhada para que isso aconteça.
Então, amanhã esse mega mutirão vai funcionar de que horas até que horas? Quando é que começa o atendimento para quem já fez o agendamento?
Nós temos aqui 12 mastologistas que virão em horários intercalados, mas nós temos mastologistas que vão ficar o dia inteiro aqui e a gente vai sair daqui quando terminar de atender o número 500. Aí a nossa missão está cumprida.
Então não tem um horário limite, como já houve um pré-agendamento?
Não, o horário, a gente pede que as pessoas, vejam só, as pessoas que estão agendadas, existe um controle, o nome delas já está, o nome de todas as mulheres que foram agendadas, pré-agendadas, está aqui na entrada. Então vai haver uma triagem, vai haver uma comprovação desse agendamento, e a partir daí essa mulher, ela vai passar por etapas até chegar no consultório do mastologista. Tudo que a gente puder fazer para melhorar, para otimizar esse fluxo, nós vamos ter também mais de 50 pessoas fazendo o acolhimento dessas pessoas aqui. Então a gente quer prestar amanhã, é um projeto modelo, é um projeto piloto. A gente quer fazer amanhã o que mostrar para as mulheres, o que a gente pode fazer por elas de uma forma contínua. E que chegue um dia que a gente não precise mais fazer nenhum mutirão. Que essa assistência ela seja prestada, assim, de uma forma constante, né? A partir da unidade, e isso pode sim. As pessoas que não conseguiram agendar, elas podem fazer esse caminho. Quem tiver com alguma alteração no peito, quem tiver com algum exame alterado, corre lá na unidade de saúde básica para poder ser rapidamente encaminhada aqui para o hospital e ser agendada para o mastologista. O caminho é esse.
Pois bem, então a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a médica Joana Marisa de Barros, coordenadora da área técnica de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Joana, muito obrigado pelo atendimento, muito obrigado pelas informações de hoje e bom trabalho amanhã.
Eu que agradeço e digo, diagnóstico precoce é a coisa mais importante nessa luta.
São 5 horas e 39 minutos. Outubro, você sabe que é o mês da criançada. E a Band News FM Manaíra, e junto com a Band TV Manaíra, se juntaram a grandes parceiros para fazer a alegria dos pequenos. Na próxima segunda, as crianças da Associação Compaixão vão ter uma manhã especial no Centerplex Cinema do Mag Shopping. Pipoca, guaraná e muita diversão. É o que não vai faltar nesse dia exclusivamente feito para eles. Band News FM Manaíra, Band TV Manaíra, sempre engajados numa corrente do bem. Quem conta mais é o Leandro Oliveira.
Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta que a Band foi uma das empresas mais citadas por atitudes de solidariedade na pandemia. E incentivar, patrocinar projetos sociais tem se tornado uma prática cada vez mais frequente de instituições. A TV Band Manaíra e a Rádio Band News FM realizam uma campanha Corrente do Bem, que vai levar na segunda-feira as crianças da ONG Compaixão para o cinema do Mag Shopping. O dono do laboratório Maurílio de Almeida, Fábio Rocha, é um dos que apoiam esse projeto. Ele destacou a importância e o orgulho de participar dessa ação.
Achei extremamente justa, oportuna, que mexe com um ser humano, né, de ver pessoas, crianças que nunca foram ao cinema. Isso aí, a gente tem esse trabalho junto a algumas entidades, é mais uma oportunidade de a gente estar junto daqueles que precisam. Dá um pouco de alegria, um pouco de felicidade, isso aí conforta muito. É recíproco, a gente fazer o outro feliz diminui o sofrimento e gratifica muito.
Nessa proposta de dar as mãos para não deixar ninguém para trás, a diretora do aplicativo de transporte Sampa Mobility, Tésia Catarina, reforça a necessidade de desenvolver ações de acessibilidade e de cultura.
Nós da equipe Sampa estamos, sim, extremamente nos sentindo honrado em poder estar participando desse projeto. Tem menos de 30 dias que a gente está iniciando nossa plataforma de mobilidade urbana na cidade. Vindo, sabemos da necessidade de levar culturas à criança, né? Tem as crianças que não têm TV. Hoje, a gente pode dizer que é uma coisa muito comum uma TV. Imagine um cinema. Tem muitos que não têm condições. Então, a gente fica extremamente honrado em estar ajudando, estar proporcionando às crianças um dia de lazer, um dia tão emocionante que vai ser para elas, eu tenho certeza.
Faça parte dessa corrente do bem você também. Para ser nosso parceiro, entre em contato com a gente pelo 4009-5501. 4009-5501.
Horas e 44 minutos, continuamos juntos aqui na Band News FM Manaíra e vamos para o último dos nossos noticiários nessa sexta-feira, neste Band News Manaíra, segunda edição. A programação continua, que daqui a pouco, 6 horas da noite, tem o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e a gente continua atualizando o noticiário também nos intervalos. A bancada governista na Assembleia Legislativa terá uma reunião com o João Azevedo nesta segunda. A pauta deve incluir a mensagem do governador, que será entregue aos deputados na terça. A data vai marcar o retorno às sessões presenciais após o deputado estadual Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, tomar a vacina contra a Covid-19.
O prefeito Cícero Lucena lamentou a morte de Raquel Carneiro, esposa do deputado estadual João Bosco Carneiro. Pelo Twitter, ele disse que Raquel era uma mulher de coragem e fé. Ela lutava contra um câncer, faleceu hoje, além de João Bosco, deixa 3 filhos.
O Ministério Público entra com uma ação de inconstitucionalidade na Justiça contra a lei que aumentou os salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores de Juarez Távora, lá no Agreste. A norma foi assinada no dia 13 de outubro de 2020, menos de 180 dias antes do fim do mandato e ainda em pleno período de pandemia. Com esse reajuste, os salários passaram a ser, desde 1º de janeiro, de R$ 20 mil para o prefeito, R$ 10 mil para o vice R$ 3.900 para os vereadores e R$ 3.000 para os secretários. O que teve de prefeitura que simplesmente deu uma solene banana para a população e na caruda deu um reajuste nos próprios salários em pleno tempo de pandemia e ainda mais antes desse prazo de 6 meses, ou seja, além de imoral, inconstitucional, porque não se pode fazer isso 6 meses antes do mandato terminar, não está no gibi. Ou seja, o que tem de gente que ou não conhece a Constituição ou simplesmente dá uma banana dupla para o povo e para a Constituição, não está no gibi.
É verdade, lamentavelmente. Começa hoje a terceira edição do Festival das Flores na cidade de Areia. Vão participar nesse período 18 empreendimentos do município, entre hotéis, engenhos, restaurantes e floriculturas. Estão programadas exposições de flores e plantas ornamentais que estarão à venda. O festival vai se estender pelos próximos 2 fins de semana até o dia 24.
Seu caminho.
Trânsito pesado lá pela Avenida Juscelino Kubitschek, na esquina com a principal do Geisel. Ixi Maria, hoje deve estar arretado para não dizer o contrário, a situação do trânsito lá no Geisel. Eu vou pegar aqui pelo mapa da CEMOB rapidamente, para ver como está também nas rodovias. Ixi Maria, engarrafamento para perder de vista na BR-230, viu? Engarrafamento na BR a partir do viaduto da Beira Rio, no sentido Bahia, até a altura do Unip. E também tem engarrafamento no sentido oposto, a partir do viaduto Geisel até chegar ali ao Unip. Então, deve ter acontecido alguma coisa naquele trecho. Vou ver aqui o que é que aconteceu. Vou ver se a CEMOB já reportou alguma coisa. Até agora não. Aqui pelo menos pelo giro que se faz da CEMOB, a gente não teve nenhuma informação do que aconteceu pela BR-230 ali perto do Água Fria Bancários, perto do Unip. Nos dois sentidos a gente está com registro de lentidão. O maior ponto é no sentido João Pessoa Bahia. Depois, a partir do viaduto de 8Z, também tem trânsito complicado para quem vai no sentido Bahia também, até o viaduto, na verdade até o posto da Polícia Rodoviária Federal, lá em Bahia, no sentido oposto. O trânsito ainda está fluindo bem. Então, a gente vai ver o que é que está acontecendo na BR-230, o que é que pode ter acontecido, se tem algum acidente, alguma ocorrência, para causar esse engarrafamento todo. E daqui a pouco a gente traz mais informações. Pronto, já chegou a resposta. Nossos ouvintes imediatamente chamaram, feito a ordem, já mandam aqui o que é que está acontecendo na BR-230 e chegou a mensagem pelo WhatsApp 9911-9207. Vamos ouvir.
Acidente na BR-230, sentido Bahia, em frente à Unip, de carro com moto. Aí os curiosos do sentido Cabedelo ficam atrapalhando o trânsito, mas o engarrafamento do sentido Cabedelo é por causa do radar.
Aí já está explicado. Então, o que aconteceu perto do Unip foi um acidente envolvendo um carro e uma moto. Por isso, a gente está tendo um engarrafamento que começa já desde o hospital de trauma. Já desde o hospital de trauma, no sentido Bahia, passa pelo viaduto da Geraldo Marins, da Beira Rio, pelo quilômetro 19-20, viaduto da Pedro II, FPB todinha, até depois do Unip, que foi onde aconteceu esse acidente. Então, o rush hoje está daquele jeito. E, claro, a gente vai ficar de olho aqui no que está acontecendo em relação a essa colisão, para saber se foi só danos materiais ou se a gente teve feridos nesse acidente. E se o Álvaro, motorista de aplicativo, está dizendo aqui: Yuri, tudo parado na Beira Rio depois da Unimed. Inclusive, o congestionamento começa naquela comunidade ali próxima, que fica às margens da Beira Rio, após a própria Unimed, fica ali no bairro da Torre. Vamos ver onde é que está começando esse garrafa. Na verdade, é um engarrafamento que a gente pode dizer que é pontual. É da Unimed até a passagem ali ao lado da entrada da Marechal Esperidião Rosas, que é a esquina para entrar no ginásio Padre Hildon Bandeira. Então, naquele ponto, no sentido praia, tem engarrafamento. Também está parado o trânsito na Pedro II, a partir do cruzamento da Barão de Mamanguape até o semáforo da Rui Barbosa.
Hoje é sexta-feira, e olha só, depois de terem um estúdio de gravação invadido semana passada, como a gente acompanhou, como é que DJ Batata e Leandro Oliveira, que foi raptado, e Yuri, conseguiram garantir mais um happy hour pra gente? A gente sabe que tá aí, né? A gente não sabe como é que foi feito. A gente vai acompanhar agora em mais um happy hour.
Happy Hour, na Band News FM.
Não é a Adele, não, mas eu vou falar dela daqui a pouco.
Com quem estou falando?
Sou eu, p...
Joel! O Tiririca!
Homem, oxe, tá começando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e...
Preso num apartamento, vivendo de solidão.
Cativeiro, batata! Cativeiro, batata!
Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida?
Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós.
Mesmo sequestrado, num lugar totalmente escuro que eu não sei o que é, eu consegui construir um telecomunicador com itens que são essenciais pra qualquer pessoa e que eu carrego no meu bolso. Uma tampa de caneta, um chiclete, carvão, um pedaço de cobre e meu radinho de pilha.
Eita, mano! Ela deu o radinho, nem me disse nada, ela deu o radinho.
Tu tá aí na linha, batata?
Alô?
Show, show. 2021 já chegou nos últimos meses, mas é justamente quando o mercado musical aquece. Para esse último trimestre, teremos pelo menos 3 álbuns bombásticos.
Bomba, bomba.
Taylor Swift, com regravações do último trabalho. O Red. Teremos também Lady Gaga, 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 Gaga. Retornando ao jazz, com Love for Sale. E Adele. Eu sei que é Adele. Mas eu tô na Paraíba, então é a Adele. E foi lançado hoje o novo single, Eyes on Me, que fará parte do quarto álbum da cantora. O novo trabalho vem depois de longos 6 anos de espera dos fãs, que estão ansiosos para o lançamento de todas as músicas em 19 de novembro. De acordo com a Forbes, a revista especializada dos ricos milionários trilionários, justamente as mulheres vão dominar as paradas do sucesso. É a dominação feminina global, batata!
Vamos aplaudir!
E com muita alegria e entusiasmo que a gente mais uma vez volta a falar do Rock in Rio.
Da minha preguiça!
O festival que já anunciou a banda Iron Maiden e os cantores Post Malone, Justin Bieber e Dua Lipa como atrações principais, agora divulgou a banda britânica Coldplay para subir no palco mundo. O grupo vai se apresentar no dia 10 de setembro do próximo ano. Este é o 5º grande nome anunciado ao público. É a banda liderada por Chris Martin. Não, pô. Esse é Rick Martin, mas nada impede que eles tenham algum parentesco. Agora, Chris Martin retorna ao festival pela segunda vez, já que participou da edição de 2011. E
eu tô arretado aqui, hein? Porque dois dias do evento ainda tem vagas abertas para atrações principais serem confirmadas. E eu tô pedindo mais rock, não é de hoje. Eu não queria fazer isso, mas vocês da organização e da mídia que se diz especializada estão me obrigando. Vou fazer a campanha. Chama Sista Mofadal. Chama Sista Mofadal, Natal. E eles retornam hoje com o turnê após dois anos parado. E em parceria com a banda Corne. Alguém me tira daqui, eu quero ver esse show. De rock pra museu. Meu DJ, põe uma trilha aí, bem intelectual pra gente. A cidade de João Pessoa vai ganhar um espaço pra contar a própria história. Além de enaltecer a produção artística e cultural para moradores e turistas, o Museu da Cidade será inaugurado na primeira semana de novembro e funcionará no Palacete, na Praça da Independência, número 92, no bairro de Tambiá. O endereço é do prédio onde morou o ex-presidente João Pessoa, que terá um acervo de obras antigas, mas num ambiente moderno e tecnológico. Se eu conseguir escapar, eu vou, batata! De museu.
É a hora do Top Rap Brasil.
Depois de rodar parte do mundo, a gente volta pro Brasil.
Brasil!
Porque a regra é clara. Quando tem artista novo no ranking, é a hora de conhecer as mais tocadas da semana por aqui. Medalha de bronze pra Revoada no Colchão. Que isso, hein? Só Zé Felipe pra explicar.
Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir deletar o coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão.
Medalha de prata pra Henrique e Juliano, que permanecem arranhados.
Aí que mara o perigo, aí que eu caio ali, aí que eu sei as consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu amanhã pra quem já tá ali.
E sem ver ninguém mais na frente deles. Avni Vini e Matheus Fernandes, com Coração Cachorro.
Eu não sou cachorro não.
Eu não sei não, hein, batata. O não eu já tenho. Agora eu tô indo atrás da humilhação.
Bate o coração, cachorro.
É grande a cachorrada, batata. É cachorrada com força, batata.
Bate o coração, cachorro. Só daquele irmão.
Cachorrinho, não sou cachorro não.
Na moral, com essas sofrências, me deixa preso por aqui mesmo. Depois eu fujo desse quarto, desse buraco, sei lá onde é que eu tô. Mas eu vou sair, hein? E quando eu sair, a oposição que me aguarde, que eu...
Transmissão é encerrada por falha na conexão.
Gostasse desse encerramento, Aline Guedes?
Amei, sensacional. Só ter começado com a Adele e Tiririca, pra mim foi sensacional.
Só faltou aquela
cada
versão, só faltou aquela versão I Set Fire to the Rain na batida do Rei da Cacimbinha.
Inesquecível também, um mashup aí bem conhecido da internet, né, Yuri? Mas os meninos estão de parabéns, maravilhoso.
Exatamente.
E tá decretado o sextão, então.
Isso, antes de decretar o sextão propriamente dito...
Esportes com Yuri Queiroga.
Oferecimento Sicredi Evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba, na loja, no site e no zap. Só pra gente decretar que amanhã tem transmissão da Band News FM Manaíra a partir das 6h20 da noite. Tem Série C do Campeonato Brasileiro, tem Criciúma e Botafogo, direto do estádio Heriberto Hilse. Em Criciúma, durante o jogo, a gente, quem sabe, dê a notícia de um acesso do Campinense para a Série C, já que o Campinense joga pela Série D com a América de Natal às 5h30 da tarde. A gente também vai estar de olho nesse jogo. Amanhã, 6h20, Eu na narração, Raíssa Guglielmi nos comentários, Caio Guilherme nas reportagens, Cacá Barbosa no plantão, para Criciúma e Botafogo. Dito isto, um cheiro para você, Aline.
Ô, Triúrio, juízo, bom final de semana, até segunda-feira.
Vem aí, Reinaldo Azevedo e o É da Coisa, eu sigo com você até às 8:30 da noite.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.